Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Ministério da Saúde confirma caso de febre amarela em Curitiba, outros 3 casos são investigados. USP também confirma, Londrina teve um novo terremoto, moradores contam o susto e o medo pela internet. Ministro da Defesa gera polêmica ao dizer que o sistema de segurança pública do Brasil está falido. Governo do Estado apresenta superávit nas contas de 2017 e promete 1 bilhão a mais de investimentos neste ano. Tribunal Superior Eleitoral chama representantes de redes sociais para discutir as fake news na internet.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Quinta-feira sem chuva na maior parte das regiões do Paraná, segundo o CIMEPAR. Uma massa de ar seco cobre todo o sul do Brasil e diminui bastante a chance de formação de nuvens e de chuva. Na Grande Curitiba e nas praias, o céu ainda tem muitas nuvens durante o dia por causa da umidade que vem do mar. O mesmo acontece no noroeste e em parte do oeste por causa da umidade que vem do Paraguai e do Mato Grosso do Sul. Mas a possibilidade de chuva nestas regiões também é pequena. Máximas previstas para esta quinta-feira: 25 em União da Vitória e Rio Negro, 26 em Ponta Grossa e Curitiba, 29 em Guarapuava e Paranaguá, 30 em Francisco Beltrão, Apucarana e Londrina, 31 em Cascavel e Maringá e 34 graus em Foz do Iguaçu. O Ministério da Saúde confirmou que o Paraná tem 3 casos de febre amarela que ainda estão sob investigação, além de 1 caso já confirmado. Uma mulher de 36 anos, curitibana, contraiu o vírus durante uma viagem que fez no final do ano passado à cidade de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. A paciente está bem, continua em observação, é acompanhada pela Secretaria de Saúde de Curitiba, não corre risco de morrer. Apesar desse cenário positivo, a Prefeitura da capital anunciou que pretende ampliar as orientações aos profissionais das redes públicas para que eles estejam preparados para enfrentar a doença caso outros casos apareçam e também vai ampliar as orientações à população. Além disso, a Prefeitura de Curitiba anunciou que vai monitorar os macacos bugios e os saguis, que são hospedeiros do vírus da febre amarela silvestre. Vai ser um trabalho feito pela Unidade de Vigilância de Zoonoses da Prefeitura. Curitiba não tem nenhum registro de macacos mortos por infecção do vírus da febre amarela. Outra medida que foi anunciada ontem é o combate ou a intensificação do combate ao mosquito Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela urbana. Só lembrando, o Brasil não tem registrado casos de febre amarela transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e outras doenças. Os transmissores mais comuns da febre amarela são 2 mosquitos que são silvestres, ou seja, ficam em áreas de mata, áreas mais próximas às florestas. A Polícia Federal está cumprindo 100 ordens judiciais numa investigação sobre fraudes no Postales, que é o fundo de aposentadoria dos funcionários dos Correios. Confira com o Lucas por Deus Leão.
A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira a Operação Pausare para investigar suposta organização criminosa que praticaria desvios de recursos previdenciários do Fundo Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. São 62 equipes de policiais federais que estão realizando, pelas próximas 48 horas, cerca de 100 mandados judiciais. As ações mobilizam 200 policiais e ocorrem em 4 estados: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Alagoas. A Operação Pausare, palavra que vem do latim e é empregada com o sentido de aposentadoria, surgiu, segundo a polícia, de auditorias de órgãos de controles encaminhadas ao Ministério Público Federal. Segundo a investigação, a má gestão e os desvios seriam os responsáveis pelo déficit de aproximadamente 6 bilhões de reais do fundo a serem pagos pelos funcionários dos Correios, aposentados e Tesouro Nacional. Entre os alvos das medidas, há empresários que supostamente se articularam com gestores do fundo e dirigentes de instituições financeiras internacionais para praticar ilícitos, além de empresas que também são alvos dessas medidas judiciais, inclusive algumas com títulos em bolsas de valores e instituições de avaliação de risco. A polícia, em nota, diz que usará essa operação para multiplicar a oportunidade de investigações policiais, analisando documentos e mídias apreendidas. Ou seja, não se trata apenas de uma operação de busca e apreensão, mas também de investigação. Em outubro do ano passado, o Fundo Postales foi alvo de uma intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, o PREVIC, que afastou diretores e conselheiros do Postales por 180 dias, enquanto investigava supostas fraudes dentro do fundo. A intervenção chegou a ser suspensa pela Justiça em dezembro, mas também foi retomada logo em seguida ainda pela Justiça.
O ministro da Defesa criou polêmica ontem. Ele afirmou que o sistema de segurança pública do Brasil está falido. Para o ministro, o crime virou uma multinacional.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse nesta quarta-feira que o sistema de segurança do Brasil está falido e que um dos motivos é a nacionalização e transnacionalização do crime organizado. As declarações foram dadas na abertura de um evento sobre ações para aprimorar as práticas da Polícia Militar do Rio, realizado na sede da Firjan, no centro da cidade.
O que nós estamos vivendo hoje é o efeito não apenas da falência desse sistema, do desenho desse sistema, mas por outros motivos mais. Esse sistema está falido por muitas razões. Primeiro, o crime se nacionalizou mais, se transnacionalizou. Então não é no espaço de uma unidade da federação que nós vamos resolver o problema da grande criminalidade. Ele também faliu porque dentro desta divisão, o governo federal não tem mandato sobre a ordem pública dos estados.
O ministro citou como exemplo o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, que de Rondônia, onde está preso, ordenou uma invasão na comunidade da Rocinha no ano passado. Para melhorar a atuação da segurança, Jungmann defendeu a total e completa despolitização das polícias e o desligamento imediato dos agentes envolvidos com corrupção. Entre as ações para ajudar no combate ao crime organizado que serão desenvolvidas dentro de um plano integrado que será lançado em breve, o ministro destacou os bloqueios marítimos e aéreos no Rio de Janeiro.
Um primeiro aspecto que já foi realizado foi exatamente a utilização das Forças Armadas consorciadas com a Polícia Rodoviária Federal. Um outro é aquele que eu estou dizendo, o bloqueio que nós vamos fazer em termos marítimos, que vai acontecer nas diversas baías que você vai ter aqui dentro. Um terceiro é aquele que eu me referi exatamente também à parte aérea. Muitos outros objetivos, eles virão dentro do próprio plano, para que vocês possam passar para a sociedade e ela possa cobrar.
Raul Jungmann pediu ainda um minuto de silêncio em homenagem a todos os policiais militares mortos no Rio. Em 2017 foram 134 e este ano já são 13 PMs mortos no estado.
Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente conta para você as mudanças tecnológicas no rádio e na televisão do Paraná.
Paraná de hoje volta já.